Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia para si que nesta manhã sintonizou a Antena 1 e se junta a este programa Eclésia. O verão já chegou, para muitos é tempo de férias, mas descansar é muito mais do que um compromisso que se põe na agenda. É uma atitude, um estilo, uma arte. Não é verdade que, talvez, demasiadas vezes, o nosso ritmo de vida é exageradamente apressado, agitado e ansioso? Os dias que tivermos a graça de fazer férias deverão ser um ensaio de um ritmo pacífico, sereno, descontraído, vivido no cotidiano da nossa vida comum, com trabalhos e intervalos, com encontros e momentos a sós. Estas palavras do sacerdote jesuíta Manuel Morujão parecem feitas à medida para este programa Eclésia que lhe traz uma conversa com António Estanqueiro, professor, formador e autor, que nos fala de férias em família, comunicar nas férias e de gestão de conflitos. Fique na nossa companhia nesta manhã, que agora começa com música. Ouvimos Rui Veloso no tema Todo o Tempo do Mundo.
Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer, posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres, já fui onde tinha que ir. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história, o dia que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruía. Vi tu vinhas e falavas, falavas eu não ouvia. E depois já nem falavas, e eu já mal te conhecia. Agora em tudo que faço, o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo. todo o mundo. Todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo.
Bom dia, seja bem-vindo a este programa Eclésia da Igreja Católica. O tempo de férias, de descanso e tempo livre em família foi o mote para a conversa da jornalista Sónia Neves com o professor António Estanqueiro, que traz exemplos e boas práticas para esta época do ano.
Bom dia, obrigada por estar no programa Eclésia. António é da área da filosofia, trabalhou no nosso programa 70x7 da RTP2, ligado a esta temática da comunicação, muito querida a todos nós. Férias? Costuma ter férias? Como é que lida com as suas férias?
Férias é uma palavra que para algumas pessoas é muito saborosa, para outras pessoas é uma palavra em desuso. Isto é, há pessoas que já não sabem o que isso é, ou então ainda não sabem o que isso é. Falemos de todos os trabalhadores que não têm direito a férias, todas as pessoas que por opção ou por obrigação não têm férias. E, portanto, férias é um conceito muito lato, mas que se aplica apenas a algumas pessoas, eu diria quase privilegiadas, embora haja direito às férias. Portanto, férias é um tempo de descanso. Eu quando se fala de férias, gosto de associar aos dias de descanso, ao dia do Senhor, ao sábado e ao domingo, ao fim de semana. Ou seja, um tempo de alguma distensão, de alguma descontração, em que as pessoas têm mais tempo, porque é um tempo para tudo na vida, como diz o Eclesiastes, mais tempo para estar umas com as outras. Porque nós passamos a vida a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, queremos fazer depressa muitas coisas. Aliás, a nossa sociedade é hiperativa. A sociedade hiperativa é aquela sociedade que valoriza quem trabalha muito e dorme pouco. Portanto, verdadeiramente, eu diria que parece que estamos a valorizar a pressa. O andar depressa, trabalhar depressa, comer depressa. Pressa.
Desacelerar nas férias?
Desacelerar nas férias. Porque há algumas pessoas que até têm o conceito de dormir depressa. Dormir depressa. Vamos dormir depressa porque amanhã temos de levantar cedo. As férias podem ser um tempo para abrandar o ritmo agitado da vida. Podem ser tempo para parar, refletir, respirar, meditar. Sobretudo pensar quem somos, o que queremos e se andamos nos caminhos que desejamos. Porque a coisa mais dramática que eu acho que existe nos tempos correntes é que as pessoas não têm tempo para pensar no que andam a fazer. E às vezes não têm tempo para distinguir o que é importante do que é urgente. E é muito importante a comunicação entre as pessoas. Eu diria que das coisas mais importantes é zelar pela qualidade das relações interpessoais, porque isso é a base do sucesso e da felicidade.
E aí transpomos para uma família. E imaginamos as famílias que vão de férias e que no seu dia-a-dia, na rotina do dia-a-dia, não estão 24 sobre 24 horas todos juntos. Como é que se gere a comunicação?
Olha, para gerir a comunicação, eu diria que em primeiro lugar é preciso tirar os empecilhos da comunicação. Eu a primeira coisa que aconselharia, se me é permitido aconselhar alguma coisa a alguém, mas enfim, como já tenho uma certa idade, já me permito de vez em quando aconselhar. E o que eu aconselharia era que se desacelerasse na utilização das tecnologias. Porque eu acho que são poucos os minutos que as pessoas conversam umas com as outras, porque mesmo quando estão juntas, cada uma está com o seu telemóvel, às vezes a comunicar para o outro lado. É porque as tecnologias são boas para a gente comunicar com quem está longe, mas impedem a comunicação com quem está perto. Portanto, o primeiro desafio, eu disse conselho, agora posso dizer desafio, é moderar o uso das tecnologias. estar atento ao outro, dar importância ao que é importante.
E isso, se me permite, entre famílias que levam crianças pequenas, ainda é mais um desafio.
É, porque quando as crianças são muito pequeninas, todas as pessoas que são mães e pais, e a Sónia é mãe de duas crianças, sabe do que eu estou a falar, muitas vezes é despachar para ir para a escola e depois é despachar depois de vir da escola, toma banho depressa, come depressa.
Tudo
e,
com
por
horas
favor,
marcadas.
Adormece depressa. Por favor, adormece depressa. E, portanto, eu acho que há muito pouco tempo a conversar. Eu há tempos li uma estatística que eu acho um bocadinho aterradora, mas tenho de a compreender. Os pais passam em conversa com os filhos, em média, não mais de 15 minutos por dia. Isto é alarmante. Eu espero que nas férias haja mais algum tempo para falar com os filhos. Vi uma notícia interessante no outro dia que dizia que os adolescentes estão a preferir passar férias com os pais, ou muitos adolescentes estão a gostar de passar férias com os pais. Isso traz um problema acrescido, que é negociar o que é que se faz nas férias. Porque o que interessa à criancinha não é o que interessa ao adolescente, não é o que interessa ao pai, não é o que interessa à avó. E às vezes esses todos estão juntos. Portanto, é preciso gerir. E isto gere-se, julgo, com muita comunicação, com muita atenção. Sobretudo estando à escuta do outro mais do que à espera da mensagem do telemóvel. Ou mais do que espreitar as redes.
Essa é uma atitude curiosa que se pode trazer para férias. A escuta. Não só a escuta do outro em família, mas a escuta de um ambiente diferente, de uma cidade diferente para onde se vai, por exemplo, para uma praia.
Sim. Eu diria que escutar tem estas duas vertentes que a Sónia acaba de dizer. Uma delas é escutar as pessoas. A outra é escutar a natureza. Quem viaja depressa não aprecia a natureza. E eu acho que é preciso ir devagar.
Quem vai só viajar para tirar a fotografia para colocar num post não acaba por escutar, não é?
Sim, sim. É dramático ver pessoas que vão aos espetáculos e filmam o espetáculo, não veem o espetáculo. Que é para depois colocar em algum sítio, talvez para eles próprios se recordarem, quando forem velhinhos, de que estiveram aquele espetáculo. Não viram bem, mas gravaram o melhor possível. Ora, eu acho que é preciso. A escuta é ver e observar. É ouvir e ver, se quisermos. Há um jesuíta que diz que é ouvir. Ouvir. Eu dou mais importância a ouvir e ver a outra pessoa do que ouvir e ver a paisagem, embora seja muito importante. Porque nós somos corpo e alma. E às vezes precisamos de estar um pouco mais atentos às maravilhas da natureza e não termos pressa de chegar deixando a alma para trás, não é? Deixando a alma para trás. Apetecia-me contar uma história, mas este programa é curto, não vou contar a história, mas no fundo é uma história de que me lembrei agora só para dizer o seguinte: quem viaja sem a sua própria alma anda desalmado e por isso pode andar desanimado. Ou seja, podemos ter umas férias muito animadas por fora e muito desanimadas por dentro. Portanto, eu diria que é preciso aproveitar os tempos livres, fim de semana e as férias, para nos cultivarmos. E, sobretudo, para cultivarmos as relações com as outras pessoas, dando-lhes tempo. Tempo. Como não há tempo para nada, eu acho que oferecer tempo é talvez um ato de amor muitíssimo importante.
Quando isso não acontece em tempo de férias, volta-se ao trabalho mais cansado, mais exausto do que quando se partiu para férias?
Naturalmente, algumas pessoas vêm para o trabalho para descansar das férias, não é?
Ou das crianças, como há colegas.
E das crianças, quer dizer, estou desejoso que isto acabe, que isto acabe. Porque nós estamos formatados para ter uma determinada profissão, ter um determinado trabalho e, a determinada altura, ter o marido ou a mulher o tempo todo e, sobretudo, ter as crianças o tempo todo conduz à exaustão, eu não digo emocional, mas conduz à exaustão física, porque nós habituámos-nos, o trabalho habitual, rotineiro, tem essa vantagem de não ser tão cansativo como um trabalho que exige de mim uma atenção permanente, exige que eu dê mais do que aquilo que estou preparado ou estou disponível para dar.
Estamos à conversa com António Estanqueiro a propósito de férias, de tempo, de diálogo. Vamos continuar já a seguir. Para já, um tempo de música.
Partir é ferro que arde. Sem que se parta a lembrança que a mão esquerda te guarda enquanto a noite avança. Eu hei de voltar, prometo, se alguém perguntar. Eu volto, e se eu demorar, dá-me o teu beijo apertado e que nos vejam dançar.
Dame tus alas, siempre supiste volar. Te doy mis ojos en brasa, los tuyos no han de llorar. Yo he de traerte el fuego, el liderar. Salvarte, dame tu beso callado, de lejos voy a llegar.
Hicieron alta la muralla, batalla a Dios para clase. Yo, yo, somos de labios puros, mi amor, amor en ti.
Pedro Abrunhosa no tema Amor em Tempo de Muros. Era o tema que ouvíamos neste programa Eclésia, que está consigo nesta manhã de domingo do mês de agosto. Este mês querido para tantos que gozam um merecido tempo de descanso, ou para outros que regressam às suas famílias, este tempo de conversas longas, de encontros e reencontros. É disso que fala a jornalista Sónia Neves com o professor António Estanqueiro.
Nesta manhã trago-lhe a Sabedoria dos Provérbios. É um anexo de um livro chamado Saber Lidar com as Pessoas, de António Estanqueiro, ele que é o nosso convidado nesta manhã. E vou passar a ler dois provérbios. A boca fala da abundância do coração. Outro, a falar é que a gente se entende. É precisamente sobre estas temáticas de conversa, de diálogo, de escuta, de férias, que falamos nesta manhã. António, estes dois provérbios trazem aqui pano para mangas para a conversa deste grupo de 250 que tem neste seu livro. Mas há muitos e muitos mais que esta sabedoria popular nos trazem.
Nós sabemos, já há muito tempo, que os provérbios representam uma parcela importante da sabedoria que vale a pena saborear. É evidente que convém colocar as coisas no seu contexto. Há provérbios sábios porque foram retirados de escritores, foram retirados da Bíblia. Nós dizemos que são provérbios. Quem com ferros mata, com ferros morre. Provérbio português. Não, não é verdade. Bíblia. Ou seja, sei lá, outra coisa que a gente pensa que é um provérbio português, a união faz a força. Não, um dito antigo, latino, no fundo para dizer o seguinte, há provérbios que certamente são da autoria da sabedoria popular, da experiência feita, os provérbios que dizem respeito à natureza, aos animais, às pessoas, etc. Mas muitos deles são sabedoria, digamos que foi respigada, e digamos que quase colocada numa cápsulazinha e foi retirada da Bíblia ou dos sábios antigos. É por isso que nós dizemos que é português, que são portugueses, um conjunto de provérbios que são iguais em Espanha, ou em Itália, ou na França. Às vezes acontece isso. Mas, de facto, só com provérbios far-se-ia um belíssimo programa, porque nós há bocadinho acabámos a conversa sobre a escuta. Bom, ouve muito e fala pouco. Cá está, o povo diz. Sê o primeiro a ouvir e o último a falar. Quem muito fala, pouco aprende. Então quer dizer que não devemos falar? Devemos. Mas se calhar é melhor escutar mais tempo, porque a falar aprende-se pouco. Ok. Depois, a propósito disto, vêm muitos outros provérbios. Ou seja, tanto na arte de escutar, como na arte de falar, como na arte de conversar, existem milhares de provérbios. E eu espero que sejamos também transmissores desta sabedoria com a humildade de quem está aqui e é passageiro. Somos todos passageiros. Estamos todos de passagem. Mas eu agora acho que vale a pena ouvir os mais velhos. E olha, aí, a propósito das férias, fim de semana, etc., eu acho que vale a pena ouvir as histórias dos mais velhos de vez em quando. Eu sei que para alguns netos é muito chato ouvir o avô porque ele conta muitas vezes a mesma história. Mas se ele fizer algumas vezes perguntas diferentes, se calhar vai ouvir coisas que nunca tinha ouvido e não sabia que o avô sabia.
E, portanto, essa pode ser uma boa dica para os netos.
Naturalmente. Conversar com os mais velhos, sim. Porque às vezes os avós, os netos, podem estar juntos nesta altura quando não estavam no dia-a-dia. Claro que agora existem as tecnologias e os mais velhos forem bem encaminhados por mais novos podem ligar-se pelas vias tecnológicas. Mas não subestimemos a presença pessoal e o toque. Nós penso que andamos mais desequilibrados porque nos afastamos mais uns dos outros.
E as férias estão aí para contrariar isso. As férias podem ser bons momentos para aproximar mesmo aquela família alargada que, com quem não estamos durante o ano, os tios, os primos, os cunhados, eventualmente família que até está emigrada e se reencontra nesta altura, neste mês de agosto aqui tão propício a isto no nosso país.
Pode acontecer, e eu acho que seria criminoso não aproveitar para trocar experiências com essa gente toda, Porque se as pessoas têm a oportunidade de ouvir gente que vem de outros sítios, provavelmente vão ouvir coisas, experiências de vida diferentes. E nós devemos ouvir isto, dialogar sobre isto, com muita tolerância e muito respeito.
E voltamos aqui ao tema das férias e das famílias todas juntas. Como é que se gerem estes conflitos, por exemplo, nas famílias que estão a passar férias, eventualmente, todas juntas, e uns querem ir para o campo e outros querem ir para a praia? Como é que se faz isso?
Chama-se negociar. A palavra negociar nós utilizamos muito, digamos, a nível dos negócios. Mas a nossa vida é uma negociação permanente. Deve ser feita com boa fé e de igual para igual, concedências mútuas, etc. E, portanto, numa família alargada, coloquemos a hipótese de ser visitas de fim de semana ou visitas de férias, ou noutros dias, não assinalados desta maneira. Eu acho que a gestão dos conflitos se pode fazer sempre através do diálogo. Através do diálogo. E o diálogo significa escutar primeiro o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa pensa, e depois dizer o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero. E ver se há um entendimento. Porque muitos mal-entendidos acontecem porque as pessoas não falam.
A falta de diálogo,
Sónia,
que tanto se fala.
A falar é que a gente se entende. Exatamente. De facto, o provérbio ligado ao diálogo podia ser esse, mas nós sabemos que as pessoas são diferentes. Cada cabeça, cada sentença, e depois cada um puxa a brasa à sua sardinha.
E lá voltamos nós aos provérbios.
Exatamente. Mas o povo diz uma coisa muito engraçada, e eu até acredito que esta seja mesmo popular, isto é, não seja da sabedoria respigada dos antigos. Os homens entendem-se pelas palavras e os burros aos coices. Ou seja, a violência é a única forma que os animais têm, porque é instintiva, de resolverem as suas incomodidades, frustrações ou conflitos. Qualquer criancinha pode aprender a falar e, nessa altura, a pedir e, portanto, a dialogar. Quando se trata de adultos, é dialogar de igual para igual, respeitando os princípios de ambas as partes, as vontades, se possível, sem fazer amus, chantagens, se tu não fazes assim, ou depois nunca mais não sei o quê. Bom, não vamos longe, porque há três formas de encarar os conflitos. Uma delas é, pronto, está bem, eu não me quero chatear, o que eu quero é evitar conflitos. Isto não resolve conflito, é fugir ao conflito. Existe uma outra forma, que é aquela que muita gente arrogante utiliza, que é, eu nisto quero vencer, custa o que custar. Eu isto tem de ser. Eu nisto não cedo. E às vezes não é uma questão de um princípio, é uma questão de uma teimosia. Quando uma pessoa não cede numa teimosia, bom, é de facto um teimoso. Pronto, e um teimoso não é bom companheiro, é uma pessoa um bocado tóxica. E eu acho que se a gente puder afastar-se das pessoas tóxicas, é bom. E há pessoas, mesmo nas famílias, que são um bocadinho tóxicas. E não são as sogras, só. E às vezes é a insegurança das noras que faz com que receem a intervenção das sogras.
E iríamos por aí fora nestas relações entre pais e filhos e noras e sogras. Mas deixe-me voltar aqui ao livro, ao Saber Lidar com as Pessoas, nesta 25ª edição da autoria do António Estanqueiro, que me fala aqui de um trunfo que pode ser neste diálogo entre famílias, nesta comunicação, que é o bom humor, que é propício às férias também.
Sim, eu acho que o bom humor, o sorriso, é a distância mais curta entre duas pessoas. Desbloqueiam-se muitos conflitos pelo lado do bom humor.
E também é isso que se quer em férias, este
exatamente.
Tempo de harmonia, não é?
Eu acho que, como há bocadinho disse, que convém evitar, temos direito a evitar a companhia das pessoas tóxicas, também temos direito, e neste caso eu diria, o dever de nos aproximarmos das pessoas que nos fazem crescer harmoniosamente, que nos deixam bem dispostos, que nos deixam com esperança, otimistas, etc. Essas são as boas pessoas desta vida e devíamos ser todos assim, mas temos de aprender muito, porque para chegarmos ao respeito mútuo é preciso caminharmos um bocado. Há atitudes conciliatórias possíveis, isto é, sempre que se discute, é possível encontrar sempre algum ponto comum e começar por aí é melhor. Eu posso e devo aceitar que o outro não esteja de acordo comigo porque ele é pessoa e eu também não tenho as ideias todas. Eu posso mostrar a minha discordância porque eu não tenho de dizer a tudo que sim. Posso dizer que não porque é uma questão de opção e às vezes dizer que não é defender uma ideia importante, é defender-se a si, defender uma ideia importante e, portanto, posso dizer que não. O que eu não posso é ofender a outra pessoa dizendo que não, chamar-lhe nomes feios que eu não repito aqui. Finalmente, eu acho que é preciso ter um espírito aberto, um espírito aberto. Nós aprendemos sempre uns com os outros. Ninguém sabe tudo. As pessoas que sabem, que pensam que sabem tudo, são as que sabem menos. E o que é mais curioso, os filósofos antigos foram dizendo isto: quem pensa que já sabe não quer aprender mais. E, portanto, se era ignorante, vai continuar a sê-lo. E eu gostaria que as férias, os tempos livres, se quisermos, o tempo de convivência, a comunicação, nos deixasse mais rico. Ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que nada tenha a receber. Sob o ponto de vista da comunicação, isto é importantíssimo. Aprendemos uns com os outros, tornamos-nos mais ricos uns com os outros, e isto, estou num programa religioso, digo com gosto, o diálogo é importante não apenas para relações interpessoais, mas também para relações das religiões e das culturas. Se não houver diálogo, a religião pode tornar-se um pretexto para as guerras religiosas, o que seria muito triste. E certamente Deus não tem culpa nenhuma.
Ficamos por aqui nesta conversa entre diálogo, entre comunicação, lidar com as pessoas, férias, tempos livres. António Estanqueiro, muito obrigada pela sua presença neste programa Eclésia e ainda posso desejar boas férias.
Muito gosto, muito obrigado e vou fazer por isso.
Muito obrigada. António Estanqueiro foi o nosso convidado nesta manhã no programa Eclésia. Seguimos agora com um tempo de música.
Bando de bando, subindo do arvoredo, do vácuo que ficou no fim do seu degredo. E as asas abrem chagas no acinzar do entardecer, e amansam a agonia do dia a escurecer.
Ensombram a ribeira e o verde da seara, e passam pela era em que o sol se pousara.
Nas gotas de orvalho, luarete e vacilante, refrescam o cansaço e dormem no instante. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Em noites de romaria.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica, que lhe trazia Mafalda Veiga e Miguel Araújo no tema Planície. Semanalmente trazemos uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam ao domingo na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa introdução.
Tomar consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos confia é a principal mensagem da liturgia da Palavra de Deus deste 20º domingo tempo comum. Não há meios termos. Deus convida-nos a um compromisso corajoso e coerente com a construção do novo céu e da nova terra. É essa a nossa missão profética. Na primeira leitura, o profeta Jeremias recebe de Deus uma missão que lhe vai trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do povo de Jerusalém, anunciar o fim do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão que Deus lhe confiou. Ele sabe que a missão profética não é um concurso de popularidade, mas testemunhar com verdade e coerência os projetos de Deus. A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro da vida plena, como os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e alcançar a vitória. Cristo, que nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas enfrentou a morte para realizar o projeto do Pai, deve ser o modelo que o cristão tem à frente e que orienta a sua caminhada. O Evangelho reflete sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define a missão de Jesus como lançar fogo à terra, a fim de que desapareçam o egoísmo, a escravidão e o pecado, e nasça um mundo novo, o reino. No entanto, a proposta de Jesus traz divisão, pois é uma proposta exigente e radical, que provoca a oposição de muitos. Jesus aceita mesmo enfrentar a morte para que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade palpável. Deixemos de interpelar pelo Evangelho, que mostra que o objetivo de Jesus não passava por conservar intacto o que já existia, pactuando com essa paz podre que não questiona o mal, a injustiça, a escravidão, a corrupção. Jesus quer incendiar o mundo de paz e de amor, pondo em causa tudo aquilo que escraviza o homem e o priva de vida. Como é que eu me situo face a tudo aquilo que põe em causa o projeto de Deus para o mundo? Com conformismo e indiferença? Ou com coragem e empenho de quem se sente profeta enviado de Deus a construir o novo céu e a nova terra? O fogo que Jesus veio atear, fogo purificador e transformador, já atingiu o meu coração e já transformou a minha vida? Animado pelo Espírito de Jesus ressuscitado, já renunciei à vida de egoísmo e de comodismo para fazer da minha vida um compromisso com o reino, se necessário até o dom da vida? Oxalá que as nossas comunidades cristãs sejam fiéis a Jesus Cristo, mantendo a mesma intensidade profética na defesa da paz e da justiça, na promoção da vida, da verdade e do amor.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. E estamos quase no final do programa desta manhã. Esta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia, que acompanha a Igreja Católica no mundo, podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Na televisão, hoje sugiro o programa 70x7 na RTP2, com uma sugestão de visita em tempo de férias. A partir de amanhã e durante toda a semana, somos a sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Eu sou o jornalista Henrique Matos e este programa contou com a edição da jornalista Sónia Neves. A equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um bom domingo e uma ótima semana, e já agora também, umas boas férias.